Boa noite. Portugal entrou no Mundial a ganhar e Marcelo entrou no Qatar a pé juntos. O Presidente da República não se limitou a ir lá ver a bola. Não. Ele chegou lá e deu uma aula ao regime do Qatar sobre direitos humanos.
Such a case is much more than that. It's including everyone, including the poor, including, and we still have really too many poor citizens, including the migrants. Migrations are really a reality. And concerning Europe and other continents are strong and very important reality.
Satisfeitos? Pronto. Agora parem lá de chatear o Presidente com essas coisas dos direitos humanos do Qatar. Não pensemos mais nisso, que agora o que importa é que a seleção passe aos oitavos de final. Por falar em puxões de orelhas, Boris Johnson esteve esta semana em Lisboa, na CNN Portugal International Summit, para falar da guerra da Ucrânia. E não foi de modas. De uma assentada atirou-se à Itália, à França e à Alemanha.
The German view was at one stage that if it were going to happen, which would be a disaster, then it were better for the whole thing to be over quickly and for Ukraine to fold. The French were in denial right up to the last moment.
Está bom de ver que a Alemanha não achou muita graça.
Ich wäre jetzt fast versucht zu sagen, auf Englisch umzuschwenken und sagen, das ist utter nonsense, was Boris Johnson da geäußert hat. Wir wissen, dass der sehr unterhaltsame frühere Premier immer ein eigenes Verhältnis zur Wahrheit hat. Das ist auch in diesem Fall nicht anders.
Com um inverno que se prevê longo e difícil para as tropas ucranianas, Volodymyr Zelensky continua o seu caminho de aproximação à União Europeia. António Costa avisa que Bruxelas pode estar a criar falsas expectativas ao povo ucraniano.
Com a atual estrutura institucional, com a atual arquitetura orçamental da União Europeia, a União Europeia não tem condições para cumprir as expectativas que agora está a criar. Isso é muito desafiante, porque se estas expectativas são um mero gesto político de ocasião e o efeito de ricochete destas expectativas serão um enorme drama a curto prazo se não se frustrarem estas expectativas. A União Europeia tem que se reestruturar profundamente se não quiser implodir por força destas novas adesões. Claramente não há condições, nem institucionais, nem orçamentais, para que elas possam ocorrer.
Sejam bem-vindos a mais um Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho os suspeitos do costume, Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar exatamente por esta declaração, Sebastião, por esta posição que António Costa assumiu esta semana na CNN International Summit, a propósito das expectativas que a União Europeia possa estar a criar ao povo ucraniano e que podem fazer o tal efeito ricochete. Começo pela pergunta mais direta que me ocorre. Concordas?
É uma posição prudente, rara, mas prudente, da parte do Primeiro-Ministro. Um dos meus escritores preferidos, que é o João Le Carré, tem uma frase já antiga, ele já não está cá, em que ele diz que uma secretária é um sítio perigoso de onde observar o mundo. Esta semana foi na CNN Summit que foi o sítio perigoso de onde observar o mundo. Tanto o Primeiro-Ministro português como o ex-Primeiro-Ministro britânico, nas suas intervenções muito particulares, eu diria que, começando por António Costa, para não me alongar, o Primeiro-Ministro abriu um bocadinho o livro do ponto de vista da sua perspectiva sobre o mundo, sobre a Constituição Europeia, sobre a nova ordem internacional a seguir à invasão à Ucrânia, e mostrou também uma visão muito própria da Europa, não só nesta crítica bastante direta a Ursula von der Leyen pelas expectativas criadas em relação ao processo de adesão da Ucrânia, mas também, por exemplo, Emmanuel Macron, nas entrelinhas, se nós repararmos, o Primeiro-Ministro reconhece a importância da autonomia estratégica europeia, que é um conceito inicialmente oriundo do presidente francês, mas deixa uma ressalva, que a autonomia estratégica é muito importante, mas a nossa independência para escolhermos os nossos investimentos também. Ou seja, quando Macron fala em autonomia estratégica, está claramente a dizer que nós não podemos estar alinhados enquanto bloco europeu com os Estados Unidos da América ou com a China, nem excessivamente dependentes dos dois. António Costa vem dizer que também não podemos ser protecionistas para sermos autónomos. Portanto, o que António Costa está a dizer, nas entrelinhas, é a autonomia estratégica é muito bonito, mas quem decide que investimentos é que recebe no seu país continua a ser eu, ou continua a ser quem for o Primeiro-Ministro. E essa é uma visão muito própria, muito defensora da sua perspectiva do interesse nacional.
Foi um discurso de candidato a presidente do Conselho Europeu?
Eu não creio, era uma conferência internacional e o Primeiro-Ministro trouxe para cima da mesa a sua visão do mundo. Há sempre esse cheiro, a candidatura no ar.
Uma coisa mais nossa dos jornalistas.
Mas eu não vejo, por exemplo, essa possibilidade a ser denunciada na imprensa internacional e europeia. Portanto, eu diria que o Primeiro-Ministro foi a uma conferência internacional falar sobre temas internacionais. Sobre Boris Johnson, muito rapidamente.
Não, mas já lá vamos, espera aí, não te adiantes já para o Boris Johnson. Deixa-me só ouvir aqui o Sérgio sobre esta posição do Primeiro-Ministro, que na verdade vem um bocadinho em linha com aquilo que António Costa tem vindo a defender desde o início da guerra da Ucrânia e desde desta discussão do processo de adesão, ou pelo menos do estatuto de candidato. António Costa foi sempre um dos líderes políticos na Europa mais prudentes em relação a isto, e esta semana acabou, é a minha leitura, por ser mais claro do que nunca em relação a isso.
É,
acho que não deixa de ser coerente com o passado, mas nunca, eu pelo menos não me recordo dele ter sido tão claro. António Costa tem razão quando alerta para os riscos de estar a criar falsas expectativas ao povo ucraniano.
Boa noite. Ambos. Bem, eu sobretudo acho que este não é o momento para travar esta discussão. Portanto, a Ucrânia permanece um estado pré-candidato à adesão, tem toda a legitimidade para o fazer e com isso sinalizar qual é que considera ser o seu lugar na sua integração internacional enquanto Estado soberano. É um processo que vai demorar uma eternidade. Estamos muito longe que ele possa ocorrer. Não passa pela cabeça de ninguém um Estado envolvido num conflito armado juntar-se à União Europeia. A ninguém ocorrerá que um país que está tão longe de cumprir os critérios de Copenhaga possa ser aceito como membro da União Europeia. Portanto, não vejo grande interesse em trazer esta discussão para cima da mesa, sobretudo numa altura em que é preciso enfatizar que nós estamos ao lado dos ucranianos na sua luta pela liberdade, que é deles, mas também é pela nossa segurança. Portanto, acho que é um...
Então, que explicação é que tu encontras, esperando a Ana Costa querer trazer isto à tona outra vez?
Bom, não quero especular a esse respeito. Porque se a questão da integração da Ucrânia estivesse em cima da mesa, as preocupações de que falou o Primeiro-Ministro são razoáveis. Porque, como é evidente, a entrada de um país como a Ucrânia na União Europeia, com a sua vasta população e território, cria grandes desafios, desde logo institucionais. É preciso acomodar os representantes da Ucrânia nas instituições, no Parlamento Europeu, que todos nós nos lembramos cada vez que há uma mexida na representação nacional no Parlamento Europeu, abre-se um regateio de mercearia sobre os lugares para uns e para outros, como aconteceu no Tratado de Nice, não é? Que foi o tratado mais deprimente que a União Europeia viveu. E evidentemente que isso cria dificuldades. Portugal, em matéria orçamental, sempre teve uma posição de princípio. Foi favorável à adesão em 2004 de uma série de países do ex-leste europeu, compreendeu as razões e as vantagens decorrentes da estabilização política e democrática dos novos regimes que vão sair da longa noite comunista. E não achou que tivesse uma posição que estivesse em posição de resistir a isso, porque o próprio Portugal tinha sido beneficiário dessa solidariedade quando a nossa democracia também precisava de consolidação.
Sim.
E, portanto, a posição de Portugal foi uma posição de princípio. Eu acho que a posição de Portugal será sempre uma posição de princípio. Mesmo no caso da adesão da Ucrânia, Portugal não se afastará de uma posição de princípio, mesmo sabendo que, se não se mexer na atual arquitetura orçamental da União, isso para Portugal trará consequências, mas nós, no nosso país, e como daqui a pouco teremos ocasião de referir e analisar, nós damos demasiada importância aos fundos europeus, não é? O nosso impasse e as nossas dificuldades não são por falta de fundos europeus. Nós temos depositamos uma confiança desmedida na capacidade do financiamento europeu nos permitir ultrapassar, resolver os nossos impasses históricos e os fatores do nosso atraso. Já se percebeu que nenhum dilúvio de dinheiro muda Portugal se não formos nós a mudar o nosso país.
Sebastião, vamos então a outro dos... A outra das declarações mais polémicas desta conferência, e eu diria desta semana, tem a ver com o que Boris Johnson disse a propósito da postura da Alemanha, da França e da Itália no início desta guerra. Isso levou, como vimos nesta introdução, a uma reação por parte do porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz. Parece-te que Boris Johnson está mais próximo da verdade, ou que agora que não é Primeiro-Ministro, não é? Que ele, como Primeiro-Ministro, tivesse grandes problemas em dizer tudo.
Ele, aliás, disse isso na conferência.
Fez-te sentido aquilo que ele disse?
Fez, eu acredito naquilo que Boris Johnson disse, para ficar claro. Não tenho qualquer espécie de dúvida das hesitações alemãs em relação a ajudar a Ucrânia com a dimensão que acabaram por ajudar. Isso, aliás, é bastante factual, a itinerância da posição alemã, basta ver as declarações que fizeram, inclusivamente depois do célebre discurso da mudança de espírito em relação à sua defesa, que se tarda em ver no terreno. No acolhimento de ucranianos, não há dúvida que têm feito um trabalho notável. Há mais de 200 mil crianças ucranianas inscritas no ano escolar alemão deste ano letivo, mas do ponto de vista da ajuda direta, a Alemanha demorou e ainda está a demorar, e isso é tudo verdade. Portanto, obviamente que foi desmentido, mas obviamente que não é mentira. A palestra de Boris Johnson na CNN Summit foi uma espécie de caos magnético, porque por mais caótico que ele fosse, não deixava de ser impossível parar de o ouvir. Boris Johnson disse foi que a Alemanha queria que a guerra acabasse depressa e que mais valia a Ucrânia perder para não ser prejudicada a Alemanha economicamente. Eu acredito totalmente nisso. E também é verdade que a Itália, seja do ponto de vista da sua dependência energética, seja também do ponto de vista da sua ligação à dívida russa, também tinha alguma hesitação em ajudar a Ucrânia. Eu acredito nisso tudo, até porque nós vimos isso à nossa frente, do ponto de vista das posições desses governos. Agora, um pormenor que eu, só mesmo para terminar, pormenor que eu achei muito curioso da palestra de Boris Johnson foi quando, já na parte da entrevista, quando o Richard Quest lhe pergunta diretamente: então, diga-me lá uma vantagem que o Reino Unido conseguiu do Brexit ao fim de 6 anos. E o Boris Johnson hesitou e depois lá se lembrou de dizer a rapidez de implementar a vacinação na resposta à Covid-19, o que é um argumento...
É uma fraca resposta.
É uma fraca resposta, até porque, por exemplo, em Portugal, nós estamos na União Europeia e também tivemos uma acelerada implementação da vacinação, e ainda esta semana o Gabinete de Apoio Orçamental Britânico disse que o impacto da saída da União Europeia foi, em média, na próxima década será em média, de um crescimento de menos 4% para o Reino Unido. E para isso os conservadores e os defensores do Brexit não têm manifestamente resposta. Portanto, eu creio que, do ponto de vista noticioso, essa sua incapacidade de dizer, então, afinal, para que é que serviu o Brexit, na realidade da vida do dia-a-dia dos britânicos, não deixou de ser também sintomático do legado político do ex-primeiro-ministro britânico.
Tens a mesma ideia? Boris Johnson tem dificuldade hoje em dia em explicar esse legado.
Bom, também já falamos aqui muitas vezes sobre o Brexit, já tive a ocasião de dizer o que penso do Brexit. O Brexit vai devolver o Reino Unido à sua posição em que estava antes de se juntar ao mercado comum. Quando a Europa cresce, quando a Europa cresce, ele também vai cair, mas vai crescer menos que a Europa e vai ter um desempenho económico mais medíocre que a Europa.
Não vale a pena. Pouco tempo, voltamos a isso. Sobre aquilo que ele disse da Alemanha, da França e da Itália.
Sobre o que ele disse da Alemanha, não me custa acreditar que ele tenha alguma razão, porque... É perfeitamente possível imaginar que o Sr. Macron e os alemães, e à semelhança do Sr. Biden e de quase toda a gente, ninguém contava com a Ucrânia e oferecesse a resistência que ofereceu. E, portanto, ninguém contava com o fator Zelensky, ninguém contava com a determinação das forças do povo ucraniano, com o profissionalismo e a capacidade demonstrada pelas Forças Armadas, que contrasta com aquilo que se viu em 2014. Portanto, Não custa nada acreditar que tenham todos sido surpreendidos com essa situação. Agora, o que me parece é que a guerra não vai acabar tão cedo. Quer dizer, tem-se ouvido na vida pública vários apelos lancinantes à paz. Paz, sim, mas é preciso saber a que preço. Eu acho que neste momento não estão reunidas nem as condições políticas, nem as condições psicológicas, nem as condições militares para pôr fim à guerra. Pela simples razão de que se o Sr. Zelensky assinasse que não assina um entendimento de paz, qualquer armistício ou uma paz forçada pelas circunstâncias com a Rússia, numa altura em que 20% do seu território está ainda ocupado pelas forças russas, provavelmente haveria um golpe de Estado na Ucrânia. Portanto, não tem condições políticas para isso, nem era possível. Com 1,5 milhões de ucranianos deportados para a Rússia, quer dizer, não há condições, é evidentemente impossível. Se neste momento se forçasse a paz, a única coisa que nós tínhamos garantido era, dentro de 2 ou 3 anos, guerra outra vez.
Mas não notas um certo cansaço dos dois, daqueles que eu acho que são os dois principais pivôs para se chegar a esse processo de paz, que é os Estados Unidos e a China? não começam a demonstrar algum sinal de cansaço com o prolongar desta guerra? Ainda que Zelensky comece, e sobretudo cruzando isso com Zelensky a dizer até à primavera ou até ao verão, isto está a ganho.
Bom, vamos lá ver. A posição dos Estados Unidos e da China não tem comparação possível, não há simetria entre as duas. Os chineses são sobretudo observadores, estão a ver o que está a passar e estão a registar as lições que este episódio...
Mas já deram alguns sinais à Rússia de que a coisa não...
Não, os sinais à Rússia são sinais muito medidos, muito ponderados.
Mas não achas que, por exemplo, na declaração conjunta do G20, da reunião do G20, em Bali, no início deste mês, ou a meio de novembro, quando a China diz mesmo que apela ao não conflito nuclear, quando apela a não usar o fornecimento alimentar ou a energia como arma numa guerra, quando apela ao respeito pela integridade territorial ucraniana, essa sua aproximação, digamos, àquilo que o Ocidente tem defendido do início da guerra, também não mostra que a China está menos amiga da Rússia do que no dia 24 de fevereiro?
Mas o que estou a dizer é que não há simetria entre a posição americana, que são francamente amigos e aliados da Ucrânia, e a posição da China relativamente à Rússia. Não há semelhança nenhuma.
Mas não há uma aproximação entre as duas posições?
Eu não sei se há uma aproximação. O que eu sei é que nós assistimos a ataques à Ucrânia com drones iranianos e ainda ninguém ouviu falar de drones chineses. Portanto, os americanos, evidentemente, que estão satisfeitos com a posição que a China vem mantendo.
Ah, pronto.
Pronto, é o que eu estou a dizer. É assim, em termos geoestratégicos, a Rússia e a China não são aliados naturais. Não são em termos geoestratégicos. Sim, basta dizer, quando eram os dois mais poderosos países comunistas do mundo, tiveram uma guerra fratricida, não é verdade? Uma guerra de fronteira. Portanto, as soluções, a geoestratégia sobrepõe-se às ideologias. A China e a Rússia são países a quem a geografia condena a não serem aliados. Não serão nunca aliados. Mas para voltar à questão da guerra...
Para fechar o tema da guerra.
Não há, se nós queremos 50 anos de paz e de sossego na Europa, nós temos que esperar por uma conclusão desta guerra que signifique efetivamente um ponto final. Neste momento, imaginar que é possível antecipar o fim das hostilidades numa situação congelada como aquela e insustentável como aquela em que estamos, neste momento é impossível, nem sequer é desejável. Quem manda, evidentemente, é o povo ucraniano e o Sr. Zelensky. Não nos compete a nós estar a explicar aos ucranianos o que é que podem ou o que é que devem fazer. Agora, não há neste momento condições. A Rússia ficaria encantada se saísse do vespeiro ucraniano, onde já perdeu mais gente do que na guerra do Afeganistão, e qualquer dia vai perder mais gente do que os americanos perderam no Vietnã, em quase 20 anos de guerra. E, portanto, isto é uma maravilha. Guardava 20% do território ucraniano. Isto não vai acontecer, isto não é possível.
Sebastião, para terminar...
Só mesmo um pormenor, chamar a atenção para uma entrevista que a ex-chanceler Merkel deu ao Spiegel esta semana, em que diz uma coisa muito curiosa, quase inusitada, que é a chanceler ou ex-chanceler conta que viu o filme Munique na Netflix, que é sobre a tentativa de Chamberlain fazer um appeasement com a Alemanha de Adolf Hitler, e ela faz um paralelismo entre a sua própria ação enquanto líder alemã e Vladimir Putin, comparando-se a Chamberlain, dizendo que ela em Bucareste em 2008, quando negou ou fez por negar a entrada da Ucrânia na NATO, estava também ela a contribuir para a Ucrânia se conseguisse armar a tempo de sobreviver à guerra, tal como Chamberlain, na teoria mais amigável do então primeiro-ministro britânico, estaria a ganhar tempo precisamente para a França e para a Inglaterra se poderem defender do invasor alemão. Não deixa de ser curioso que filme consiga este tipo de paralelismos e que Merkel continue sem pedir desculpa.
É isso, eu só consigo dizer, cada um pensa de si próprio e diz de si próprio aquilo que vai entender.
Então, retrospectivamente...
Não deixou de ser extraordinário.
Já que os outros não elogiam, ao menos Merkel elogia-se a si próprio.
Desculpa,
vamos ao quem vota desta semana. Ora bem, neste caso, podia ser quem marcou Portugal, 3-2, no jogo de abertura, ao Gana, Sérgio Sousa Pinto, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa no estádio, depois de uma enorme polémica, na qual tu não estiveste exatamente envolvido, mas fizeste parte, enquanto Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, não é nessa qualidade que te vou fazer perguntas, mas gostava de lançar o tema da seguinte forma... Não há aqui, no fim do dia, e pegando no caso português, mas olhando para os casos mundiais, não há aqui no fim do dia uma enorme hipocrisia da política com o futebol, com os negócios, porque não é, Portugal agora é até o país que tem mais representantes ao mais alto nível no Qatar. Mas vimos a Alemanha e responsáveis do governo alemão criticarem o Qatar por não respeitarem os direitos humanos quando há dois ou três meses lá esteve um ministro a negociar gás. Vemos o futebol embrulhado numa teia de corrupção e depois a política a ir atrás de tudo isto. Não há aqui muita hipocrisia à mistura neste debate?
Talvez haja. Eu acho que uma das grandes dificuldades é imensas palavras que na língua inglesa descrevem esses comportamentos não existirem traduções boas. Os ingleses são isto posturing, não é? Coisas que nós dizemos para inglês ver ou para a fotografia. Coisa, virtue signaling, não é? Exibição de virtude que sai à borla, sai barata, já se fizeram os negócios, depois vamos para lá com uma abraçadeira arco-íris e fica tudo em bem. Ou para lá fazer chefes de Estado que vão ver jogos de futebol como se fossem aficionados e depois aproveitam uma conferência qualquer para dizer que os imigrantes são boas.
São uma coisa má.
Tudo isso
não é que são uma coisa má.
Eu não chamaria de hipocrisia, mas é, a mim desgosto, não gosto nada disto. Acho que a política vive demasiado empolerada no futebol. Porque num país como Portugal, o futebol é o grande fenómeno de massas, na verdade. E a política tenta retirar vantagem de uma proximidade que eu acho promíscua e indesejável com o futebol, porque eu gostaria imenso que os políticos, em vez de dizerem que agora o que importa é o Mundial, dissessem agora o Mundial é importante, mas agora o que importa é o crescimento económico. Agora o que importa é saber como as famílias mais vulneráveis vão lidar com a subida da carestia de vida. Gostava de saber como é que as pessoas que tinham... sentiram sempre com confiança para contrair empréstimos para comprar a sua casa nos últimos 3, 4, 5 anos, vão fazer com aumentos de taxas de juros que vão ter para elas um impacto brutal. Mas não, é sempre. Não, eu achei que o Manuel Francisco jogou bem, o outro é caneleiro, ou é perneta, ou não jogou mal, e o Ronaldo está em forma, não está em forma. Quer dizer, as pessoas relacionadas com esse universo e as televisões também exploram este minador que é o desporto, um fenómeno de massas que é o futebol. Acho muito bem que falem destas coisas. Agora, entristece-me que os políticos colaborem neste circo.
O futebol em si mesmo, quer dizer, não tem drama. O futebol é um desporto. Quer dizer, toda a gente, acho que ninguém é contra que se incentive a prática do desporto, seja futebol ou outros qualquer. A minha pergunta é...
Quer dizer que a política anda demasiado empolgada no futebol.
O futebol não é hoje em dia muito mais político do que aquilo que é suposto?
Não, eu acho que o futebol é o futebol. E depois há assim, uns políticos que fazem umas tentativas patéticas para se pendurarem.
Explique
no futebol.
Porquê é que faço essa pergunta. Porquê que o Mundial é no Qatar? Porquê que é um país que, não tem tradição de futebol,
não... tem a ver com o estado geral de corrupção do futebol internacional, como é evidente. Pronto. Quando estamos a falar de um clube, quando alguém decide fazer isto, é como qualquer dia fazemos os esportes olímpicos de inverno na Arábia Saudita. Quem tem dinheiro consegue fazer montanhas cheias de neve para os esquiadores noruegueses descerem em grande estilo. Quer dizer, o grande argumento do Qatar é o dinheiro, pois como é evidente, qual é o sentido de fazer um Mundial no meio de um deserto com estádios climatizados, construídos com trabalho semi-escravo,
e no inverno,
milhares de mortes como vítimas, e depois vamos para lá. As pessoas têm que ir para uns centros, parece que os nossos centros de atendimento a toxicodependentes, onde vão beber cervejas e onde se produzem considerações sobre a inconveniência dos homossexuais estarem à vontade e exprimirem os seus afetos livremente, como um país livre. Qual é o sentido disto? Qual é o sentido disto? Não tem sentido nenhum, como é evidente.
E qual é o sentido, Sebastião, de termos Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, fora o Secretário de Estado do Desporto?
Que eu acho, o único que eu acho que é normal ir ao Secretário de Estado.
E que mesmo tendo ido, fez hoje críticas, hoje não, esta semana fez críticas ao regime
do Qatar.
Do Qatar. Qual é o sentido, ou ponto da questão de outra forma, até porque não é a primeira vez que abordamos o tema Marcelo em relação a isto. Como é que o Presidente e a Presidência da República saem depois de toda esta novela, ou de mais uma novela, neste caso no Qatar?
Para roubar a resposta ao Sérgio Sousa Pinto, uma vez respondeu, mal. Sai mal.
E queres desenvolver?
Quero, claro.
É para eu também manter a coerência.
Eu gostava só de dizer que a hipocrisia em torno das relações entre o futebol e a política não é nova, mas é muito portuguesa, porque, como dizias, somos o único país no mundo que tem a chefia de governo, a chefia de Estado, a vice-chefia de Estado e outros membros do governo com a tutela presentes. Vai mesmo o regime todo, é caso para dizer, vai a tropa toda. E eu já critiquei isso a semana passada aqui, não vou repetir. Mas agora, Sim. Não deixa de ser extraordinário e de deixar as pessoas perplexas que no ano em que nós estamos a dizer a Vladimir Putin, meu amigo, o dinheiro não chega para teres o direito a invadir um país, a nossa dependência económica e os dólares e os euros e o poder do cifrão não é suficiente para tu fazeres aquilo que bem entenderes, estamos no mesmo ano a dizer aos senhores do Qatar que sim, o dinheiro é totalmente suficiente para os senhores levarem o desporto de maior tradição ocidental e todas as liberdades que ele representa, desde a diversidade, desde a expressão de emoções e afetos que o Sérgio Sousa Pinto aqui relembrava com razão. Portanto, o dinheiro não chegou na Rússia, mas chega para o Qatar. No mas mesmo ano.
A hipocrisia sobre o ambiente
muito,
e as alterações climáticas.
É tudo muito feio.
E a energia, quer dizer.
É tudo muito feio.
As pessoas hoje em dia são convidadas a comprar carros exorbitantes elétricos para salvar o planeta e nós colaboramos num mundial com estádios refrigerados no meio do deserto. Quer dizer,
sim, do ponto de vista da sustentabilidade.
Num país que não. Que se fosse um desporto.
Agora...
Um desporto, enfim, sei lá, uma coisa associada ao deserto ou a atividades beduínas. Agora, o que é que o futebol tem a ver com o Qatar? Um país sem qualquer tradição, mas pronto, lá violamos tudo aquilo em que acreditamos. Igualdade, diversidade, inclusão,
a liberdade
do planeta, a liberdade, foi tudo para o lixo. E agora vamos
em nome do dinheiro.
Alguém me contava um dia uma história muito engraçada, um amigo, que um dia foram perguntar ao Dr. Soares, que era presidente, se ele tencionava ir, já não sei se era ao Mundial, só que se que era. Ele disse, vou com certeza, se chegarem à final. Pronto, quer dizer, isto é o que
vai fazer, é o que vai fazer, por exemplo, o primeiro-ministro espanhol. É essa a posição de princípio. Ou o presidente francês que
ainda
diz...
que o rei tenha
o presidente francês diz que a partir das meias-finais vai. Sim. Também me parece ser essa a posição mais razoável. Mas sobre a nossa presidência, que eu acho que também não pode escapar aqui ao escrutínio, lembrar, por exemplo, que Aníbal Cavaco Silva, em 10 anos de presidência, foi a um jogo de futebol. A um jogo de futebol. Mas seguindo em frente e indo para Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, não vale a pena especular sobre aquilo que se passa atualmente com a presidência da República, mas também não vale a pena esconder que não se passa nada. Porque alguma coisa
que
tem que se passar.
O que é que tu achas que se está a passar com o presidente? Não é com a presidência, é com o presidente.
Eu julgo que é um desgaste gigantesco, pessoal, físico, do presidente, que se entregou às suas funções de uma forma total. Eu nem quero imaginar o que é viver na pressão de um estúdio de televisão 24 horas por dia, porque praticamente a vida do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é essa, é viver nessa pressão, e evidentemente que isso está a ter os seus efeitos. O incidente diplomático com o Qatar, em que se tentou desculpar com Cavaco Silva, que era presidente quando o Qatar foi escolhido como anfitrião, depois com a presença de Cristiano Ronaldo, depois responsabilizando a Assembleia da República pela sua decisão de ir ao Mundial... Depois, colando a política externa portuguesa à sua ida ao Qatar e o Ministro dos Negócios Estrangeiros teve que vir dizer, só dizer isto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros teve que vir deixar claro que não vai haver conversação diplomática nenhuma entre Portugal e o Qatar durante o Mundial. Portanto, foi tudo mau.
Tu achas que o Presidente está desorientado?
Sim, parece-me que há uma grande... Sei que há uma grande apreensão hoje em dia no Palácio de Belém em relação ao estado da presidência. Nós falamos muito do desgaste do governo ao fim de um ano e falamos pouco do desgaste do segundo mandato de Marcelo ao fim de 2 anos. Eu vou dizer aqui uma coisa, que isto sim é especulação, mas vou dizer, eu não me surpreenderia nada que o Presidente da República renunciasse ao seu mandato no ano que vem. Porque faz justamente os 7 anos de mandato de duração
que ele sempre defendeu.
Já não há, no grau de gravidade que havia, já não há pandemia, que foi a grande razão para ele se recandidatar, segundo as suas próprias palavras, já não há pandemia com o nível de gravidade que havia então, e acabaria até por explicar, por exemplo, a pressa de Augusto Santos Silva em aparecer como figura presidencial, até faz visitas de quase presidente, fez ao Japão ainda há pouco tempo. Portanto, explicaria um pouco porque é que nós não conseguimos compreender o clima apressado de pré-presidenciais a 4 anos delas ocorrerem. Agora... podem-me responder, seria completamente inédito um Presidente da República renunciar na Terceira República?
Pensar, isso não seria uma traição do Presidente
seria,
ou quem votou nele?
Seria completamente inédito, mas eu a isso respondo, o que é que não é inédito em Marcelo?
Sérgio, o que é que se passa com a Presidência da República? Na tua leitura, claro.
Bom, na minha leitura há algo que distingue esta Presidência das anteriores, e tem a ver com quais são os fatores que desgastam politicamente os presidentes. Yanes desgastou-se politicamente pelos seus constantes enfrentamentos com Mário Soares e com Sá Carneiro. Soares também sofreu algum desgaste nos seus enfrentamentos com Cavaco Silva. Todos os presidentes...
Sofreu e provocou.
Sofreu e provocou. Mas quer dizer, quando o presidente... Lá está, o presidente não está nas quatro linhas, está aí na política, não é? Fazer as suas... Não está a fazer análise de contra-ataques e fora de jogo. Mas a política é assim mesmo. No caso da presença do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o que se tem observado é que não há um desgaste político propriamente dito. Só na medida em que uma parte da direita considera que o Presidente tem amparado excessivamente o Governo. Portanto, nesse sentido haverá digamos assim, um desgaste que pode ser imputado a razões propriamente políticas.
Não é só deste segundo mandato, não é?
A maior parte do primeiro. Dos problemas do Presidente e do desgaste do Presidente da República estão sempre associados
casos e casinhos.
Não, há fatores que são criados pelo próprio Presidente. Porque quem desgasta o Presidente...
É o Presidente.
É o Presidente, pois não é. Que se debate consigo próprio e faz declarações que não correm bem, ou porque não foram ponderadas, ou que foram pouco ponderadas, ou coisas que saem, que uma pessoa está sempre a falar, está sempre a expor-se a saírem afirmações. Alguém acha que o Presidente da República não tem em consideração os direitos humanos, os direitos fundamentais? Claro que tem. Mas a ninguém ocorreria, não é, explorar essa gafe do Presidente, quando sem necessidade nenhuma, vem dizer que há problemas de direitos humanos, enfim, mas esquecemos isso, como quem diz,
vamos concentrar o apito
para a partida. Quer dizer, tudo isto cria uma certa... E já agora, para acabar a conversa da política e do futebol. A maneira como a política procura implorar-se no futebol e instrumentalizar o futebol, porque o futebol capta, de facto, a atenção das pessoas, é o tal grande fenómeno de massas, isso é mau também na medida em que nos impede de evoluir para um tipo de debate cívico um bocadinho mais sofisticado, propriamente político. Mesmo que as pessoas prefiram ouvir o professor Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre futebol, em vez de falar sobre a situação do país, o dever do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e todos os responsáveis políticos é refocar o debate nos temas nacionais. Assim que se faz pedagogia, que se constrói uma cultura cívica, porque esta mania dos fenómenos de massas e os políticos sempre empolerados nos fenómenos de massas tem conduzido a situações degradantes. Eu lembro, por exemplo, o último Rock in Rio, em que apareceu todo o esquadrão das primeiras figuras do Estado a saltitar ridiculamente no palco. Eu não sei se alguns portugueses acharam, ai que lindo, olha, são como nós, também estão ali aos pulos. Mas não é para isso que eles foram eleitos, não é para isso que eles estão na vida pública, não é? Representam instituições, se não fossem quem são na política, ninguém os queria no palco, não é? Não sabem cantar, não sabem dançar, terão outras qualidades seguramente. Esse fenómeno conduz para uma certa cultura política terceiro-mundista. E eu não gosto de políticos que se dediquem ou que procurem retirar vantagem de um abaixamento do nível do debate público.
Muito bem, vamos às moções desta semana. E a tua, Sebastião, é uma moção de confiança.
É verdade, é uma moção de confiança, excepcionalmente ao professor Augusto Santos Silva, que tenho aqui criticado repetidamente pelas suas funções enquanto Presidente da Assembleia este ano, mas ele concedeu uma entrevista muito discreta ao antigo anfitrião deste programa, ao Filipe Santos Costa, que agora é correspondente da CNN no Japão. E a entrevista é mesmo muito interessante e vale a pena citá-la aqui, porque Augusto Santos Silva, que era até há bem pouco tempo, ministro dos Negócios Estrangeiros, e que, no meu entender, presidiu a uma grande abertura, a uma tentativa de alargamento das relações, por exemplo, à Rússia, à China, recebeu Xi Jinping em Lisboa, portanto, continuou a política de abertura a Pequim do governo anterior. Mas o mesmo homem que fez isso tudo, enquanto titular da política externa portuguesa, veio dizer nesta entrevista desta semana a seguinte frase: a grande lição deste ano, diz Augusto Santos Silva, é que não se podem separar as relações económicas de Portugal com as suas relações geopolíticas. E a seguir diz mesmo que as relações que Portugal tem com os Estados Unidos da América e com o Japão, onde ele estava, por exemplo, não podem ser as mesmas, com a mesma intensidade, que têm as relações com a República Popular da China. Esta noção e a afirmação direta e pública desta noção parecem muito relevantes, e queria aqui deixar esta moção de confiança, essa demonstração de que até aqueles que comandaram a política externa portuguesa até há muito pouco tempo têm noção que vivemos hoje tempos diferentes, que têm que ter prioridades diferentes.
E que aprendemos alguma coisa com os erros do passado? Fazes essa leitura, Sérgio?
Os americanos dizem, os alemães dizem que aprenderam, uma vez que já afirmaram publicamente que não se voltarão a colocar na dependência de uma potência como a Rússia em matérias vitais para a sua sobrevivência nacional e para a sua sobrevivência económica. Agora, se aprenderam ou não, não sabemos.
Não, a pergunta é se esta declaração de Augusto Santos Silva demonstra de alguma forma que se está a aprender com o passado, com a história recente.
Eu tenho a certeza que Augusto Santos Silva sempre pensou isto, não tenho a menor dúvida. Só que Augusto Santos Silva foi ministro dos Negócios Estrangeiros e o circunstância de ser ministro dos Negócios Estrangeiros obriga a um registro diferente.
Isso e agora, como Presidente da Assembleia, tem uma livre, liberdade
está
diferente.
Está mais livre para dizer o que pensa.
Tu tens uma moção de censura.
Sim, a moção de censura tem a ver com este artigo que saiu no Expresso, não é verdade? Um artigo impressionante, quase inverosímil, que nos diz que a Roménia ultrapassou Portugal, de acordo com... Ultrapassou, não, ultrapassará...
Em 2024.
Em PIB per capita, ou seja, a riqueza individual de cada romeno será maior do que a riqueza individual de cada português em paridade de poder de compra. Se nós pensarmos que a Roménia era a lanterna vermelha da Europa, o país mais pobre da Europa, que entrou para a União Europeia 20 anos depois de nós, que nós tivemos três quadros comunitários de apoio que a Roménia não teve e que a Roménia se para para ultrapassar Portugal, nós temos que nos interrogar sobre o que é que está a passar, não é verdade? Acho que uma das lições que podemos tirar foi aquela que antecipadamente tirámos logo no início do programa, que é o futuro de Portugal. O nosso destino económico, o nosso destino social, o país em que vamos viver, em que os nossos filhos vão viver, não tem tanto a ver com a quantidade de dinheiro que conseguimos extrair da União Europeia. Isto é um erro no qual vivemos uma dependência. Em Portugal só se fala em PRR, agora só se fala em PRR. Cuja execução manifestamente não é aquela que nós gostaríamos que fosse. Mas as grandes decisões, a que nós aqui chamamos reformas, quer dizer, as grandes transformações económicas que o país precisa de viver para corrigir esta trajetória, não vale a pena falar disto, até se podemos falar do dinheiro que vem da Europa, que nos vai cair uma chuveirada de dinheiro, chama-se PRR ou chuveiro, o chuveiro é o PRR, mas afinal a água não vem e está assim mal gerida, ainda só queiram 4 pingos, já deviam ter ido por 50 baldes. Quer dizer, esta concepção de que nós dependemos exclusivamente e que o futuro do nosso país, com a nossa prosperidade, com o nosso desenvolvimento económico, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, que isto depende dos dinheiros europeus, é falsa. Sobre isto, só também é uma coisa que também acho que é interessante, que é, observa-se nestes dados, que não dizem só respeito a Portugal, como é evidente, de todos os países da União, que é um fenómeno que é comum a todos. Em primeiro lugar, a todos não, a alguns significativos. A Espanha cai, tal como nós. Também é algo que podemos introduzir na nossa reflexão. Porquê que a Espanha, tal como nós, também está a afastar-se da média... E a isto chama-se divergência. O nome disto é divergência. Se por acaso as pessoas... poderem achar que isto é pão de ló ou qualquer outra coisa, não, isto é divergência em relação à Europa. E depois há outra questão que também é interessante, que é, os países industrializados da Europa, os países mais avançados, prósperos e ricos, como é o caso da Itália e da França, no resto da Europa, mais para o norte, o cenário muda de figura, a queda ainda é mais impressionante do que a nossa. A Itália perde 27 posições, afasta-se 27 pontos da média europeia. Isto é uma calamidade. Estamos a falar entre 2000 e 2024, pouco mais de 20 anos. Já falámos várias vezes aqui sobre a situação da Itália ser o país mais prejudicado pelo euro.
Temos que fechar.
A França, 15 pontos. Ora, o que é que parece estar a acontecer na Europa, o mesmo que se passou com a globalização, porque a Europa é o quê? Uma pequena globalização, menos vasta em termos espaciais e geográficos, mais intensa. E o que se está a verificar é uma convergência e enriquecimento dos países que vêm mais atrás, que estão a aproximar a bom ritmo dos mais avançados e o empobrecimento dos países mais ricos. Mas nós nunca conseguimos falar desses temas. Estamos sempre, não é nós aqui, é nós no nosso espaço público português. Nunca conseguimos debater estas questões. Estamos sempre absorvidos com...
Eu diria que quando tipo as coisas. debatemos sempre de forma meio desviada do essencial. Sim, nós aqui fazemos o possível. Bom, eu tenho para terminar uma moção de confiança que encerra em si mesmo uma moção de censura. Já passo a explicar. A moção de confiança é para a seleção alemã, que se deixou fotografar com a mão a tapar a boca depois de ter sido proibida neste Mundial de entrar em campo com um símbolo LGBT, com uma abraçadeira LGBT, e decidiu por isso marcar a sua posição desta forma, com esta fotografia que estamos a ver. Esta moção é de confiança aos jogadores e à seleção alemã, mas encerra em si mesmo uma moção de censura aos líderes líderes políticos, também os alemães, mas não só, fossem só os alemães e estávamos nós bem, todos aqueles que criticam agora publicamente o regime do Qatar e a forma como lida com os direitos humanos, a forma como lida com as orientações sexuais de cada pessoa, mas na verdade depois defenderam não só que este Mundial fosse no Qatar, mas também andam lá de tempos a tempos a pedir dinheiro e gás e petróleo e a fazer negócios com um regime que depois acaba por comprar clubes de futebol, vejam lá, até em Portugal. Fica a minha moção de confiança desta semana, Sérgio Sousa Pinto. Esta semana não temos sugestões. Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho, foi um prazer. Para a semana não serei eu, estará cá o Paulo Magalhães para vos acompanhar, mas eu prometo voltar em breve. Tenham uma boa semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ver o episódio desta semana, basta ir a cnnportugal.pt. Se quiser ouvir-nos em podcast, é procurar por Contrapoder, que nós estamos lá à sua espera. Tenham uma ótima semana.